lado crítico. Vem com a gente para o caos. E depois da injustiça de ter ficado presa no elevador após uma briga entre torcedores do Trieste, eu, Luísa Conde, estou de volta, ao lado de toda essa gente amada. Estado Crítico, o programa que entende que Neymar está sendo injustiçado e que todos aqueles tombos foram urucubaca das inimigas invejosas e afrontosas. Voltemos ao tema desse programa, Justiça Brasileira. Mas antes, muito antes, tem aquela cartinha marota e repleta de amor para o Cândido. Elian, o pessoal quer saber.
Pois é, hoje a cartinha está bem especial, viu, Cândido?
Ah, Maria, espero que você seja uma figura representante feminina.
Não, não, pior que
tem marmanjo me escrevendo aí.
É isso, vida, Cândido, é a vida.
O que a gente pode fazer se são eles que se interessam pela sua pessoa,
consultarei,
Cândido?
as minhas forças ocultas.
É o Sérgio Moura, do Bacaxiri.
Ah, ok, ok.
É, ele colocou assim, Cândido, estou de férias em Portugal, mesmo assim ando inteirado das coisas por aí. Andei descumprindo a ordem do superior meu, agora estou com medo de ser aposentado. Significa que eu sou um juiz parcial?
Significa, com certeza.
Por quê?
Absolutamente parcial, inclusive deformado na faculdade. Porque eu acho que isso é um despropósito do ponto de vista do poder judiciário como um todo. Compreende? Quer dizer, seja juiz de primeira instância, seja juiz do Supremo, os juízes precisam conservar aquele fetiche que Maquiavel diria, ou mesmo que o Montesquieu teria elaborado lá no Espírito das Leis, com relação a essa ilibada atuação do judiciário. O judiciário não pode se emporcalhar dentro dos partidarismos políticos, dos interesses avessos da sociedade. O judiciário precisa seguir o seu ritual de justiça. Infelizmente, isso não está acontecendo. De uns anos para cá, o judiciário brasileiro está se emporcalhando politicamente. Quer dizer, veja, o poder judiciário, ele é político, ele é poder. Mas ele é um poder que tem um compromisso constitucional fundado na vontade mais geral da população, que é a Constituição. E se esse poder desrespeita a Constituição, ele que teria que ser o vigilante dessa Constituição, aí então nós não temos mais nenhuma instituição civil, quer dizer, a civilidade, a cidadania, tudo isso foi por água abaixo, assim como a represa lá do Rio Doce, né? Virou tudo um porcalhamento tóxico, altamente tóxico para qualquer futuro da sociedade.
É República de Curitiba ou Ralé Pública de Curitiba?
Eu acho que é a fossa de Curitiba, né? A fossa. não dá para você chamar de república uma panela de gente que decide de acordo com as suas convergências pessoais.
Alexandro, o Cândido tá certo ou não tá errado?
Bom, é uma pergunta que, como é retórica, né? Mas eu acho que é importante justamente a gente tratar nesse ponto, né? Quando a gente vai falar de justiça, etc., e para pegar um pouco o gancho do que foi falado lá atrás, né? Que você levantou, eu acho que a gente vive uma situação extremamente complexa e, na realidade, por exemplo, onde eu atuo, né? Nas escolas, a gente vê muito esse ideal da lei do talião, né? A justiça com as próprias mãos, porque existe um certo sentimento de impunidade em todas as esferas, né? Mas um pouco dele também misturado também por essa confusão que é gerada nesse contexto que a gente vive hoje. Eu penso que, se tratando de justiça, é difícil a gente falar quando a gente percebe que membros que supostamente deviam ser imparciais em relação ao trato com a justiça, as suas atitudes, né, públicas acabam não sendo assim tão parciais assim, de maneira muito clara. Isso é um problema muito grande para a gente problematizar, né?
São tipo o pai e a mãe que um dia desce na festa, no outro não, né? É uma coisa meio de humor, assim.
É, exato. Então, e a gente vê decisões que são exatamente, são circunstanciais e também são decisões que são também, ao mesmo tempo, que não tem uma certa imparcialidade. A gente vê, a gente percebe claramente pesos diferentes, fatores diferentes,
sabe,
e grupos políticos diferentes.
Aquela estátua da justiça vendada, com os olhos vendados, eu estava dizendo outro dia numa conversinha aqui, a justiça no Brasil deixou de ser cega e passou a ter olho grande.
bem redondo.
Complicado.
Aliás, não, mas é. E um ponto que eu tenho que deixar, colocar aqui é que o Marcelo chegou. Ele é uma figura real, não é mesmo, Marcelo?
Ainda bem, né?
Como foi tentativo de chegar até aqui?
Olha,
foi injusto
quem...
esse processo?
Não sei se foi injusto, acho que não chega tanto, mas que foi um processo árduo, né? Até chegar aqui, não conhecia o espaço.
Escalar os Alpes do Pilarzinho, né? Não é fácil.
Pois então, ainda mais sem carro. Então, até aí desci no ponto errado, aí tive que caminhar algumas quadras, né?
Mas por falar em erros, Marcelo, dentro desse assunto da justiça brasileira, como que vem a parte da ciência política? Como que você analisa dentro dessa perspectiva?
Olha, na verdade é o seguinte...
Dentro do seu coração...
Veja bem, aqui na verdade existe hoje, infelizmente, uma ciência política estrito senso, fechadinha nela mesma, que quer entender a sociedade a partir das instituições dos partidos políticos. E não compreende que existe uma sociedade que constrói essa política, esse processo todo social que nós vivemos hoje. Então, falando de justiça, aproveitando o espaço um pouquinho aqui, já ouvi os colegas falarem um pouco, pelo menos, deu a perceber o seguinte: a justiça brasileira, ela foi construída ao longo das gerações, ao longo dos séculos, e depois constituída pela classe dominante, pelos homens do poder, pelas grandes oligarquias, pelas grandes famílias do poder. Não se pode esperar nada diferente dessa justiça. Essa justiça sempre foi uma justiça parcial, principalmente aos privilégios dos olhos da classe dominante. Exatamente. Nunca houve uma justiça distributiva, socialmente, nunca houve uma justiça de fato jurídica para a grande população, grande maioria da população. A cidadania do Brasil ainda é uma incógnita, ela não ocorreu de fato plenamente, ela é uma ruptura, é um fragmento de várias questões ao longo do seu processo constituído. Então, na verdade, é uma questão histórica da nossa formação cultural, sociopolítica durante gerações, durante séculos.
Esses juízes que levam as coisas para o plano pessoal, ao invés de assumir o seu papel... seria então é um reflexo histórico da própria sociedade.
É um processo histórico. A gente percebe quem são as famílias do judiciário. Quem são as famílias Macedo, Bacelar, Clotário Portugal, né? Todas essas famílias, elas constituem o judiciário. E todos os membros dessa família participam de uma hora ou outra do legislativo, do executivo. Então não tem como esperar algo diferente de um processo construído historicamente a partir da classe dominante no embrião das famílias genealogicamente constituídas. Então é um processo muito desigual, onde os privilégios, onde os benefícios sempre estiveram pautados para os interesses desse grupo dominante durante séculos.
Mas é problemático assumir um lado ou pender para um lado, ou o problema seria eu não assumir que eu pendo para esse lado?
Tem as duas coisas. Primeiro, além de você utilizar a justiça como um aparelho para os interesses da classe dominante, para as grandes questões da oligarquia, você ainda diz, faz um discurso que essa justiça é uma justiça imparcial, é uma justiça plena, e na verdade é o contrário, né? Ela é totalmente desigual e totalmente voltada aos interesses dos grupos dominantes do Estado e fora dos aparelhos do Estado.
Que cria uma falsa ideia de verdade, né?
E que constrói uma ideologia, principalmente a partir da grande mídia, uma ideologia de que essa justiça, de fato, ela alcança plenamente a grande massa da população, e não é verdade.
É, de que ela efetivamente existe, né? É uma mascara essa realidade, né? A maneira como está posto. E o Marcelino é muito feliz ali ao falar, e eu concordo com ele também. A gente tem que entender que as instituições são formadas por pessoas e que essas pessoas fazem parte de grupos e de classes e representam interesses, né? E utilizam das instituições justamente para se perpetuar no poder. E aí estamos justamente nesses problemas que a gente tem no país, né? Um excesso de desigualdade social que é beira o absurdo, né? Uma violência extremamente grande, entre outras questões, né?
Uma mão invisível nos dando uns tapas na bunda.
A Janaína tem um trabalho social dentro da justiça. Esse teu trabalho, então, é mais ou menos uma constituição de uma crítica a essa questão da parcialidade, da oligarquia dentro do poder judiciário, porque você tenta distribuir de uma maneira mais ou menos eficiente o acesso à justiça a pessoas que têm problemas sérios de acesso à justiça. É mais ou menos nesse sentido também, isso direciona teu trabalho também? Não?
Sim, mas seria muito egocêntrico, assim, se eu representasse eu como a detentora do
de fazer.
Mas é uma tentativa pessoal, pelo menos.
É uma tentativa pessoal,
ideal, idealista.
Mas é um trabalho de formiguinha, né?
E existem outras formiguinhas também, ou não?
Existem outras formiguinhas.
Ah, espero que sim,
existem,
pelo menos.
Existem poucas. Mas existe a cigarra também, né?
E o problema é que por câncer, formigas comeram a cigarra. E acabou não. Tudo, né?
E lá vem a conclusão filosófica. Aí é com o lado da mesa.
A gente pode dizer que a justiça não deixa de ser algo interpretativo, digamos assim? Luiz, é complicada essa tua pergunta, porque não é, eu vejo como não é a justiça interpretativa. Oh, meu Deus! Mas os operários do direito que interpretam... Não consigo falar interpretativa hoje. Ah, agora consegui!
Que interpretam.
São os operários do direito que fazem, se utilizam de vários mecanismos para fazer valer determinadas situações. Né? Depende de que tipo de operário que ele está se valendo ali, de que tipo de recurso que está sendo utilizado para objetivar um fim comum. Esse que é o problema. Então, o que a gente verifica hoje é muito a justiça, os operários do judiciário invocando formas de interpretação que não são muito juridicamente corretas.
Ou que não estão fundamentadas nas jurisprudências, por aí.
Podem até estar fundamentadas em jurisprudência. O problema não é esse. O problema é fundamentado em lei mesmo.
Ah,
porque
tá.
Jurisprudência é...
Não é lei. Jurisprudência é
um entendimento, né?
É
um entendimento de um determinado magistrado.
Uhum. No Brasil existe tribunal de exceção ou não?
Sim.
Existe?
Sim.
Constitucionalmente, não.
Não deveria, mas sim.
É.
Mas
você
sim.
Sabe algum exemplo, assim, tal?
Praia justa. Tá legal.
Posso levar pro meu lado? Então, já que você trouxe a questão da... Porque Estado Crítico é o programa de quem sabe de que lado está, né?
Ou não.
Já que você trouxe a questão do meu trabalho, a gente se confronta muito na comunidade que eu atuo lá com o direito à moradia, né? Então, o direito do proprietário da terra e o direito à moradia, à vida, à saúde, à dignidade. Então, aquela população luta por esse direito básico. É um estado de exceção.
Exato.
Uma pergunta pro sociólogo...
Pro Marcelino Pondinho.
Pro Marcelino e pro nosso querido Alessandro, que é o seguinte. Por que Gramsci dá tanto medo nas pessoas?
Eu tenho uma pergunta pra Estira dessa pergunta.
Então vai lá.
Tá, vamos fazer a pergunta ao quadrado. Não vamos calcular, não. O Alessandro fez matemática também.
Está dentro do mesmo contexto também, Marcelino. O professor doutor Ricardo Oliveira, ele tem feito um trabalho magnífico em relação à genealogia do poder aqui no Paraná e no Brasil. Eu acho que ele é uma referência. Você trabalha com ele, você estudou com ele, você é parceiro dele nessa... E como é que você vê esse trabalho dele, né? Não se esquecendo da pergunta do Gantz, do rapaz lá.
Troca um áudio pelo WhatsApp?
Bem, eu sou parceiro do Ricardo já faz alguns anos, né? Desde 2004, no Núcleo Estudos Paranaense. A gente vem tentando compreender a sociologia política. Vou falar em sociologia política, não em ciência política. Porque, como eu falei agora há pouco, ciência política se fechou a um campo, né, de autonomização e tem interesse em entender a política através de um viés muito fechado, que não é o caso da sociologia política, que compreende que a política só poderá ser compreendida através das questões sociais, das classes sociais. Então, o que nós fazemos no NEP, no Núcleo Estudos Paranaense, é tentar descobrir, tentar colocar para as pessoas em geral como que o poder se perpetua, como é que ele é reproduzido ao longo das gerações, historicamente falando, né? Como é que as famílias reproduzem um poder ao longo das gerações. Então, esse trabalho vem sendo realizado por muitos dos nossos colegas. Eu sou um dos editores da revista MEP, assim como a Mônica, e o Ricardo também é o nosso grande coordenador desse grupo todo já há muito tempo, já fazem um pouco mais de 20 anos, e a gente devagarinho tenta encontrar formas de socializar esse nosso conhecimento sobre o que acontece de fato nas instituições, na política, nos partidos, através das famílias historicamente colocadas no poder através desse processo de compreender que a mídia, compreender que o grande empresariado, compreender que os grandes rentistas e as elites políticas fazem um conluio, né, e elaboram estratégias de acumular poder, reproduzir poder e lapidar esse poder historicamente.
Alessandro, como fazer as pessoas entenderem? Porque eu penso, às vezes... Ah. Oi? Ah, desculpa, eu troquei o nome.
Não tem problema, tá. Já tá na trilha,
então,
né?
Tá, então, desculpa, Alessandro. Depois eu pergunto pra você, Alessandro. Ou pode também, eu pergunto pra ele pra você. Sim, mas como fazer, Marcelo, como fazer as pessoas entenderem isso? Porque será que quando você fala tudo isso, eu concordo com o que você está dizendo, não assusta as pessoas? Ou você acha que elas entendem que realmente essas famílias acumulam poder e fazem... Ou você acha que elas podem ver isso como uma teoria da conspiração, assim? Alguém que nunca adentrou nessas reflexões, eu digo.
Na verdade, é bem difícil esse trabalho, porque ele, apesar de estar visível muitas vezes... Vou colocar aspas para ser visível, né?
Sim.
Porque o que muitas vezes parece visível aos olhos nossos, da grande maioria não é, porque passa por uma invisibilidade completa. Você sabe que a Fernanda Richa é a esposa do Beto Richa, por exemplo, mas as pessoas não associam isso a relações continuadas de poder, de reprodução. Elas simplesmente acham esse processo, aspas, natural.
Isso,
acham um processo, elas já internalizaram esse processo como algo corrente e algo, de certa forma, que faz parte do ambiente sociopolítico. Então, é esse que é o grande problema.
É como se fosse normal a gente ter um veículo de veículos de comunicação que dominam quase que 100% um território sem ter uma maior diversidade de outros veículos. As pessoas veem como normal, né?
Então, isso as
quero
pessoas dizer, já compreendem esse processo como algo que elas internalizaram do modo operante, da forma como a coisa funciona na vida prática das pessoas. Já está internalizado no cotidiano. Então, como está no cotidiano, está enraizado no cotidiano, as pessoas... às vezes acham que é assim mesmo e está legitimado pelo sistema. Então, isso é até você descascar esse abacaxi e mostrar como ele é de fato.
Você corta as mãos, né?
Então, você tem um trabalho realmente complicado.
Eu penso que esse é um tema que a gente vai explorar bastante aqui no Estado Crítico, né? Porque precisamos realmente descascar esse abacaxi. É mais um abacaxi.
Nós vamos para o próximo bloco, e no próximo bloco eu vou transferir essa pergunta para o Alessandro também, na perspectiva de como os alunos enxergam isso, esse sistema de dominância. Estado Crítico, o programa de quem sabe de que lado está. Continua com a gente, por favor.
Luísa Marinho.
Estado Crítico, o programa de quem sabe de que lado está.